I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 338. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Fala, rapaziada. Tá bem, vamos fazer aqui o caminho do hat-trick do Del Toro, né? Então vamos ver o que acontece.
Isso.
Aqui.
Você e o seu narizinho, né? Dessa vez ainda presentes aqui, mas melhorando, né?
Isso que importa. É, semana passada tava uma questão meio. A voz. Sabe? Tava triste.
Muito bem. E temos de volta aqui no Cinemático, Rafael Argemon. E aí, Rafa, tudo bem? Como vai?
Oi, pessoal, tudo bem? Beleza? Eu espero que esse episódio do Pedro nos transforme num episódio do gabinete aí.
É verdade. Vai se transformar numa criatura.
Começa mal, vai piorando.
A Covid vai se materializar e vai pegar ele de novo.
Exato. Muito bem, ó, nesse clima estamos aqui para falar de O Gabinete de Curiosidades, do nosso amigo Guilherme, né? Guilherme Del Toro lançando sua antologia na Netflix, que estreou no dia 25.
Mais workaholic de Hollywood, né? Puta
Exatamente.
Merda.
Exatamente. Essa antologia de 8 episódios começou, estreou no dia 25 de outubro e a Netflix fez graça aí, né? Guardou os últimos episódios pra lançar 3 dias depois, sei lá porquê, não tudo de uma vez.
Eles foram lançando dois por dia, né? Foi
dois por dia.
Assim, uma semana de horror no Halloween, né? Foi assim,
A Netflix tá começando a experimentar com esse.
Com essa questão.
Com o Stranger Things, por exemplo, deu muito certo.
Verdade.
Na verdade, eu acho que eles já teriam que estar experimentando esse estilo, né? Esse corte já faz tempo.
Sim, em vez de lançar tudo de uma vez, começa a dar uma espaçada.
Quem diria, serialização é o futuro do streaming.
É, quem diria, né?
O passado é o futuro.
Exato, o museu de grandes novidades para ficar aqui no nosso... No gabinete. É. Muito bem, então é isso. Mas antes, quero aqui, como sempre, siga a gente lá nas redes sociais, né? No Instagram, no Twitter, no Letterboxd, @cinematicopod. Para você não perder aqui as nossas novidades, participar das nossas enquetes, aliás. A pauta de quinta-feira foi escolhida pela nossa audiência e principalmente pelos nossos assinantes, que assinam lá no catarse.me/cinemático e fazem parte do nosso grupo fechado lá no Telegram para conversar com a gente. E também...
Eu votei.
Olha aí, votou, exatamente.
Fez. Eu votei. Sua...
Olha aí, exercendo a sua cidadania, o seu dever democrático aqui, né, no Cinemático, e votando na nossa pauta de quinta. E quem é assinante, além de votar, tem acesso antecipado, né, ouve antes que todo mundo o episódio de quinta-feira. E já que o Rafael tá aqui, a gente falou de rede social, falou de votar, ele que é o cara da locadora no Instagram, ele tinha falado pra gente aqui em primeira mão, hein, antes ainda de existir o perfil. Você pode ir, eu nem lembro qual que foi o primeiro episódio que o Rafael participou, mas tá lá.
Som do Silêncio.
Som do Silêncio aí. Tá registrado. Conta aí,
Até Rafa, hoje foi o melhor filme que eu vi.
Que você gravou.
Vai, não, mas a gente conseguiu sair daquela sequência
começamos
de
bem.
Terror ali,
começamos
né?
Começamos bem, mas teve uma sequência bem difícil, bem complicada.
Conta aí do cara da locadora, Rafael.
Ah, pessoal, quem ainda não conhece, ainda muita gente não conhece, né? Lá no Instagram. Lá no Instagram é @caradalocadora, o canal lá, que funciona mais ou menos como um gabinete do Guilherme Del Toro, né? Fazendo aquela curadoria bonita para indicar o que tem de melhor de filmes e séries nas plataformas de streaming. Mas também um pouquinho de cinema.
Muito bem.
É que ninguém tá indo mais no cinema, né?
É. O Rafa, é exatamente essa conexão que me fez chamar o Rafa. Assim, falei, pô, o Rafa tá fazendo curadoria de séries e filmes há, sei lá, 2 anos já. Tem que começar. Se a gente vai chamar alguém pra falar desse gabinete, tem que chamar o Rafa. Não tem jeito, assim, tá conectado as coisas aqui.
Não, e eu por uma coincidência, eu sou muito fã de séries de antologia, assim. Cresci vendo também o. Eu sei que o Del Toro ama o Alfred Hitchcock Presents, né? Eu, na verdade, cresci vendo o remake do Alfred Hitchcock Presents, que foi dos anos 80, junto com o Amazing Stories, do Spielberg. Então eu cresci muito vendo muito antologia, assim, tava na moda na época.
Então é isso, siga @cinematicopod e @caradalocadora no Instagram, tá bom? Vamos pra pauta?
Pauta!
This is one of those nightmare specials, the kind you never get to the bottom of.
What was this family doing here? The one on the walls.
Lot 36. Are you curious?
Whatever is in there is mine now. I've seen a forest. A forest that takes the dead inside.
Joy, see my paintings.
Please, show me mercy.
No!
There's a void inside of me. Inside of everyone.
What is happening?
Muito bem, ó, nosso amigo, né? Eu já falei aqui, sou super fã do meu amigo Guilherme. Vou mandar um zap pra ele aqui, parabenizando pelo trabalho. Guilherme Del Toro, a gente já falou aqui no Cinemático em algumas oportunidades, como no episódio 31 sobre A Forma da Água. Mas a gente falou ainda mais, né, Pedro Estraza, no episódio recente aí, o 264.
Onde lá a gente falou no começo sobre do ano, né?
Exatamente, onde a gente falou sobre o Beco do Pesadelo, certo?
Aí fica aquela dúvida, né? Pô, a gente vai falar de novo do Del Toro e, assim, pra piorar, ainda tem mais um filme dele saindo no final do ano agora, né? Que é o Pinóquio.
Pinóquio.
Então, a gente nem sabe se vai falar ou não, né? Porque
claro que vai, Pedro.
Vai, que é isso.
Oh, olha aí, querendo boicotar.
Vale a curiosidade, esse programa saiu principalmente porque o Merigo vira pra mim e fala, a gente vai falar de Gabriel das Curiosidades, né? Tipo, já apontando o dedo assim pra mim, sabe, naquele tom ameaçador assim. Eu, tá bom.
É óbvio, né? Que isso já tá dado, né?
Já tá dado, assim. Guilherme Del Toro é carta marcada nesse podcast. Se fez alguma coisa, tamo lá, né?
Isso
aí. Mas é isso, eu acho que é muita coisa que o Del Toro tá fazendo esse ano. Eu acho que é muita coisa junta. Então ficar falando do Del Toro, de novo da cara do cara, falar dos filmes que ele fez. E ainda mais nesse episódio, que a gente falou de uma série de antologia. Acho que vale mais a pena a gente concentrar um pouco mais a série, quem de fato ele escolheu pra estar nessa série, né? Mas assim...
E quem quiser ouvir a carreira, ouve esses dois episódios aí da Forma da Água E principalmente o do Beco do Pesadelo, que tá muito bom. Eu elogiando o filme aqui loucamente, defendendo... É, de frente do Pedro, né? Que tava criticando.
Também defendo. Tô no time Merigo aqui.
Pois é. Vocês são tudo louco. Mas muito enfim, dois votos são... cada um com suas drogas.
Aliás, tem uma relação muito forte do Beco do Pesadelo com o Gabinete, porque a diretora de arte, que aliás é uma das grandes atrações do Beco do Pesadelo, faz a direção de arte de todos os episódios do Gabinete, se eu não me engano.
O nome dela é Tamara Deverell. Viu, Rafa? E ela, inclusive, aproveitou um set de Beco do Pesadelo em dois episódios, né? O Lote 36, Raça e Cemitério, tem um set inteiro de Beco do Pesadelo que ela reutilizou pra esses episódios, assim. É o mesmo set, assim. Não é que ela usou dois sets, é o mesmo set que ela usou pros dois episódios, assim. Então,
olha aí, a pessoa isso otimiza. Isso é um monte de... Ué, sustentável.
Exato, claro.
Olha aí, tem que ser, meu, né? O 2022, né?
Então, isso é a parte
principal. Ainda mais porque o Beco do Pesadelo foi atrasado, né? É, por conta da Covid, então acabou encavalando as coisas e, ué, vão aproveitar, né?
Cara, e assim, o Rafael puxou uma coisa interessante que é assim, né? Tamara realmente é a única parte, tirando o Del Toro, que permanece entre todos os episódios, assim. Ela é a única pessoa que realmente trabalhou nos 8 episódios que se comportam ali como 8 filmes. Por quê? A ideia do Del Toro com essa antologia era muito trabalhar como curador e fã, ele diz assim. Tanto que ele falou no New York Times que era... A ideia era selecionar histórias que ele gostava, que nunca haviam sido adaptadas ou que não foram adaptadas com um ambiente muito protetivo, né? Ou seja, aquela coisa de ficar... Não, você tem que adaptar desse jeito, sabe? Uma coisa meio O Senhor dos Anéis ou Harry Potter, que tem tipo um state por trás ali, cuidando de tudo e garantindo que tá já fiel. E cara, ele queria encontrar diretores que ele tinha curiosidade sobre para o fim fazer essa coleção de diretores e histórias que ele poderia dar todo apoio à liberdade, incluindo o corte final, pra dar a segurança de que todos os recursos que eles precisavam pra fazer aqueles episódios estavam lá, sabe? Então, assim...
Ele trouxe uma galera, né, Pedro, que você pode... Alguns já estão no mercado há mais tempo aí, mas dá ainda pra você chamar de, digamos, novos talentos ou pessoas que despontaram recentemente aí, né?
Ou pessoas que não estão conseguindo ter essa voz que o doutor tem hoje de autor estabelecido, que, tipo, ele consegue negociar com o estúdio e falar, ó, preciso desse orçamento pra fazer esse filme e eu vou ter toda a liberdade final, incluindo o corte final, sabe? E, tipo, a gente pode falar daqui a pouco dos diretores, mas é isso, né, Merigo? Tem gente que, pô, trabalhou lá nos 90 e tá fazendo coisa agora isso. E que, sim... Tava trabalhando meio de mão de obra proletária e fazendo umas coisas meio, tipo, encomendadas pelo estúdio, sabe? É bem, bem isso que você falou mesmo.
O pessoal acha que diretor tá... Tem poucos, tem uma meia dúzia por aí. Tem um monte, é,
exato.
Coitados, pra conseguir essa
e o outro pagando boleto, né, Rafa? Cara. Esse que é o problema, assim. Tipo, Hollywood é muito cruel, né? O que você... Se você é o Bambam hoje, amanhã você pode não ser mais, sabe? Então, assim, é bem essa rotativa meio cruel. Eu acho que o doutor queria muito trabalhar dessa forma. E aí entra isso que o Rafa disse lá no prenúncio, né? Tipo, cara... O doutor é muito fã, é um fã confesso de antologia, desde que se conhece por pessoa, né? Ele diz que quando era criança assistia episódios de Quinta Dimensão, Twilight Zone, Alfred Hitchcock apresenta, né? E ele também é um baita colecionador, né? Dizem que a casa dele é, tipo, recheada de todo tipo de quinquilharia, incluindo próprios de produção que ele foi produtor, tipo Antlers lá que ele fez, sabe? Umas coisas meio... Ele adora ter coisas. Então, assim, não é muito difícil imaginar da onde veio a ideia de, ah, vou fazer uma série sobre o Gabinete de Curiosidades, que é esse gabinete que as pessoas levavam e colecionavam coisas muito particulares, que inspiravam histórias, sabe? Ele adora histórias e adora colecionar coisas. Então, é muito nesse formato que funciona a série, né? Vale dizer, né, que ele quase fez... Como o Rafa falou, né, teve esse problema da Covid que atrasou tanto o Pinóquio quanto o Beco do Pesadelo. E isso meio que inviabilizou ele dirigir um episódio, inclusive, né? Ele quase comandou um dos episódios, mas no fim ele teve que largar porque, cara, eu tenho que entregar esses dois filmes e eu não tenho tempo pra parar e produzir, né? Então, foi nesse processo aí que alguém falou, cara... Por que você não apresenta esses episódios que nem o Hitchcock fazia lá atrás, sabe? Aí falou, cara, beleza, né? Eu sou uma pessoa conhecida em Hollywood, muito querida, tenho até Funko Pop nas estantes da galera e tudo mais. Verdade, por incrível que pareça. É. Então, cara, assim, ele foi realmente nessa vibe e, assim, em termos práticos, né, as histórias, o que a gente tem? Temos dois contos do próprio Del Toro, né, que é o Lote 36 e o Murmúrio. É, temos um conto do Henry Kuttner, que é o Rato do Cemitério. Um conto do Michael Shea, uma webcomic da Emily Carroll, que é o Por Fora. Dois contos do Lovecraft, né, que é uma eterna obsessão do Del Toro, que, puta, ele sempre quer fazer Nos Abismos da Loucura e não consegue, porque é impossível fazer aquilo. E tem um roteiro original do Panos Cosmatos da Aaron Sturgeon, que é o tal Inspeção, que a gente vai falar daqui a pouquinho com mais propriedade, né. Sobre os diretores, né, a gente tem o Guilherme Navarro, que é um dos colaboradores mais frequentes do Del Toro, né, ele foi diretor, sim, de fotografia do Cronos, dos dois Hellboy, Labirinto do Fauno e Círculo de Fogo. Então, o cara
exatamente.
Que trabalha muito tempo
se, com o doutor. Exatamente. Filme.
Tem currículo.
Exatamente. Você assistiu o filme do Del Toro, você viu o nome do Guilherme Navarro em algum lugar.
Não, e é um cara que foi alçado junto com o doutor, né? Porque ele foi realmente o cara que tava lá fazendo Cronos com o doutor e foi o filme Exato. Que colocou ele na rota de Hollywood, né? É, tem o Vincenzo Natali, né? Que, como a gente tava falando, né? São diretores que não são... Não, tem diretores que não são novos, mas estão aí, aí meio que sofrendo, né? E o Vincenzo Natali é muito conhecido como ser o diretor de Kubo, né? Que é aquele... O filme de era o... Qual é o nome do... O Escape Room da galera dos anos 90, isso, assim, só que é, mais, isso, uma vibe mais dark, mais gótica, né? Era bem legal, inclusive, né? Temos o David Prior, né? Que eu acho que é o nome mais recente, talvez, né? Porque ele era o cara que dirigiu vários making-offs dos filmes do David Fincher, né? Só que ele ficou mais famoso agora pelo Mensageiro do Último Dia, que é um filme que dividiu bastante, foi completamente enterrado pela Disney no meio da pandemia e chegou agora no Star Plus, assim, é bem legal, inclusive, eu recomendo.
Não, então, esse pareceu pra mim um grande talento, assim. O cara que ficou bem de olho ali no David Fincher, aprendeu bastante com ele.
Aprendeu demais, cara. É meio impressionante. Esse falou, cara, vou aproveitar que eu tô fazendo um making-off aqui e vou descobrir todos os segredos da galera, né? Basicamente é isso. Aí temos a Ana Lilia Amirpour, né? Que é a diretora do Garota Sombria Caminha Pela Noite e Amores Canibais, né? Que também tá meio na baixa. Lançou um filme em 2021, ele chegou agora nas locadoras e ficou meio perdidaço. É, o Keith Thomas, que dirigiu o remake de Firestarter, esse aí é completamente perdido no rolê.
Esse é difícil, mano.
A Catherine Hardwick, né, que é muito conhecida como a diretora do Primeiro Crepúsculo e da Garota Capa Vermelha, e que é uma diretora que, porra, importantíssima, lançou a franquia Crepúsculo.
Pois é, sumiu.
Exatamente. Temos o Panos Cosmatos, queridinho de muita gente, que é um italiano que é o filho do George Cosmatos, né, que é o diretor do Rambo 2, Tombstone e do Cobra. Mas, cara, é o diretor do Mandy, né, que é o filme lá do Nicolas Cage, Heavy Metal, que muita gente curtiu. E por fim, a Jennifer Kent, né, cara, que é aquela australiana que há 10 anos atrás fez Babadook, né, e meio que desde então sofre pra também achar um lugar no mundo aí e conseguir produzir seus filmes, né.
É, o segundo filme dela não teve a
que é o Nightingale, repercussão
esperada,
né?
Sim, é o Nightingale. É.
Foi mal distribuído, foi meio recebido com qualquer diferença, coitado, puta, até hoje não teve nenhuma chance, assim, então é isso. Você vê, são nomes que vão... De novidades, a gente mais veterana, que talvez o doutor admire, que, cara, não estão precisando dessa ajudinha de mercado. E aí, a estrutura dessa série, né, por mais que seja uma série de antologia, todo mundo fala nas entrevistas que, cara, a gente pode considerar um filme nosso, cara, esse projeto. Porque, assim, a gente pode escolher diretor de fotografia, montador, teve direção de corte final, a gente pode fazer as opções criativas que queríamos, sabe? Então, são 8 filmes produzidos em sequência pelo doutor, assim, e é tudo que ele gostaria de fazer. Enfim, bancou bem aí, vamos ver o que acontece. Mas depois a gente fala mais disso, depois da sinopse, né?
Muito bem. Sinopse.
Sinopse.
Uma coleção de histórias que desafiam as noções tradicionais do terror. De macabros a mágicos, estes 8 contos despertam a curiosidade e investigam o lado mais sinistro do mundo. Muito bem, ó. Repercussão aí. No Rotten Tomatoes a gente tem uma avaliação geral da antologia, com 95% de aprovação da crítica e 75% do público. No Metacritic, 74 de 100. E no Letterboxd, a gente tem uma cotação dos episódios separadamente, né? Você pode logar lá cada um dos contos, aí, cada um dos episódios e dar a sua notinha.
O que é interessante, né, Merigo? Porque, assim, eu lembro do Small Axe nessa hora, que Small Axe tinha o log da série como um todo, a minissérie, porque era tudo junto pro Steve McQueen. E no caso do Gabinete de Curiosidades, não tem o log Gabinete de Curiosidades, tem os logs dos episódios. Então, assim, reforça cada vez mais que a galera encarou mesmo como pequenos filmes dessas galeras, média-metragens, né, pode ser considerado, certa forma.
Perfeito. Ó, eu vou aqui do último pra cima pra gente entender o ranking, tá? O sexto episódio, Sonhos na Casa da Bruxa, é o pior cotado aí, com 2,5, 2,5. Depois vem o Lote 36, que é o episódio 1, com 2,9. Em quinto lugar, o Modelo de Pickman, episódio 5, com 3, redondo. Em quarto lugar, aí, com a mesma cotação de 3,2, está o Ratos de Cemitério, que é o episódio 2, e o Por Fora, que é o episódio 4. Em terceiro lugar, já entrando aí no pódio, um episódio 8, né, que foi o último episódio, 3,4. A Inspeção, o episódio 7, 3,6. E em primeiro lugar, a Autópsia, que é justamente esse episódio aí do David Prior, que a gente estava falando agora, é o terceiro episódio, com 3,8. Tá? Então ficou assim o ranking.
Tá mais ou mais equilibrado, né? Tirando talvez os últimos dois ali, tudo entre 3 e 3,5 ali, né? Você a média vai ficar 3,5-3 ali, se a gente conseguir calcular aqui.
E, Perestraza, teve audiência aí, entrou nos top da Netflix lá, eu não cheguei a ver logo na semana de estreia. Também na minha bolha, pelo menos, não vi muita repercussão.
Eu vi uma galera do nicho terror, assim, logando na Letterboxd, quando tava logando lá, eu via bastante gente colocando, assim, alguns... A galera começa a comentar mais reta final, né, porque já tem um senso melhor da série, começa a sair mais os reviews, começa a acumular lá pelo 7º ou 8º episódio, né. Mas é interessante, né, a gente tá aqui podendo falar de uma série que a gente tem, deu espaço de 2 semanas, né, então a gente tem aquela janela do Top 10 da Netflix pra analisar os dados, né. E assim, cara, aqui no Brasil, ele já saiu do top 10, né? Ele ficou em nono lugar, acho que na semana passada, assim, no meio da semana. Então ele meio que não pegou direito. Eu acho que aquela coisa, a Netflix tem tanta coisa saindo quando falta divulgação, o negócio meio que enterra se você não conhece, sabe? Então só no boca a boca. E como a gente viu pelas notas, né? Tipo, é muita gente empolgada pelo Del Toro, mas a série em si não colou tanto assim na galera. Mas assim, em termos gerais, né? No top 10 global de séries de língua inglesa da Netflix, ele ficou em terceiro lugar nessa primeira semana dele, né? Que é 2 semanas atrás. Ele fez quase 50 milhões de horas assistidas entre os usuários entre 24 e 30 de outubro, né? É, ele ficou atrás do Recomeço, aquela série com a Zoe Saldana, que aparentemente tá indo muito bem, fez 72 milhões de horas consumidas, e de Bem-vindo à Vizinhança do Ryan Murphy, né? Ryan Murphy surfando a onda finalmente na Netflix, né? Entre o Dahmer e essa aí, os caras tá finalmente bombando, né?
E logo agora que o contrato dele tá terminando. Putz, não sei nem se ele fez isso de propósito.
Chegou a última hora e falou, cara, preciso compensar esse acordo pra renovar a puta que pariu.
Isso, hora da renovação, né?
É, ele treina, é aquele tipo jogador, ele treina com mais vontade.
Isso, claro. Exatamente.
Mas é isso, assim, no Brasil ficou em sexto lugar, aparentemente, nessa semana, ele ficou atrás até do Dahmer, né, que continua bombando aqui na Netflix, ficou em sexto lugar, acho. E assim, ele perde pra assíduos do Top 10 TV como Chiquititas, né, que tá aí 61 semanas no Top 10, tá ligado? O bloquinho de semanas marcadas tá começando a ficar ridículo, assim, ele fica expandindo, tá ligado? Não tem como, então... É duro, assim, ele enfrenta a TV varia.
Carinha
muito,
de anjo, né? Chiquititas.
Chiquititas, novelinha
moça.
Ver, né?
Exatamente.
E, cara, assim, o problema é esse, né? Eu acho que TV varia muito de região a região e às vezes falta essa coisa do marketing. Não é que nem filme que. Mesmo filme na Netflix tá começando a ficar cada vez mais específico, né? Tem umas coisas que bombam só aqui que você fica meio inexplicável, sabe? Então.
Verdade.
Coitado do doutor, mas eu acho que. Vamos ver se
não,
tem futuro.
Mas foi bem.
Assim. É, então, vamos ver se o doutor consegue renovar. Eu acho que com o Pinóquio ainda mais centralizado, talvez rola fazer um acordinho na lateral e falar, banca aí, diminui um pouco o orçamento.
O Pinóquio é Netflix também, né? É bom...
Exatamente. É a grande aposta, né? Agora que a Netflix tá vendo essa... Estourou a bolha de filmes de Oscar na Netflix, o Pinóquio, de repente, virou uma opção viável, né, pra Netflix aí, em termos de divulgação, né? Então, vai saber o que acontece, né?
Ah, e tem tanta versão horrível de Pinóquio que...
Meu, quem sabe?
Quem sabe,
é, né? Rinha de Pinóquio, teve até Pinóquio no cinema esse ano. Muito mais, né?
Rinha de Pinóquio.
Ia dar um episódio bom do gabinete lá.
É, exatamente.
Na Rússia, assim, 3 Pinóquios entram, um sai, quebra o nariz de madeira, começa a bater que nem espada. Puta. Vamos lá.
Muito bem. Então vamos lá, vamos falar aqui de o gabinete de curiosidades, começando com o Rafael Argemon. Conta aí, o que você achou?
Cara, então, eu sou, como eu falei, eu sou um fã de antologia, eu acho muito legal, mas como todo fã de antologia sabe muito bem que antologia nunca é muito equilibrado, né? Você sempre tem altos e baixos, sempre tem episódios muito melhores que outros. O complicado numa antologia é tentar manter um equilíbrio maior. E eu acho que o Gabinete, ele tem um equilíbrio bom entre os episódios. É claro que há episódios muito melhores. É, tipo, realmente, esse ranking do Letterboxd, né? Pra mim, realmente aquele da bruxa com do Harry Potter, o menino do Harry Potter,
é
lá,
isso,
o Rupert.
É.
A decisão criativa mais zerada do ano, né? Vamos colocar o nome
dele
pra fazer.
Ele é fraco, ele é realmente fraco. Mas assim, mas eu acho que mesmo um episódio fraco, você vê que tem uma produção muito cuidadosa, tem gente, sabe, o Del Toro, é engraçado, quando eu escrevi minha crítica do Beco do Pesadelo, eu fiz uma brincadeira que o Del Toro é um geek, né, e tem no Beco do Pesadelo tem aquele cara que é o Selvagem, que se chamava de geek, né, e esse termo acabou mudando com o tempo o sentido, dele, né?
E ainda o Del significa, Toro é um... hoje em dia voltou a ressignificar de novo, né? Ficou meio
ainda tem um
novo,
pouco,
né,
de coisa selvagem aí nesse meio, né? Mas o Del Toro é um ótimo exemplo desse novo, entre aspas, geek, né? Porque ele é um geek de verdade, ele é um cara que coleciona Funko, ele tem Funko dele, entendeu? E é o cara perfeito para fazer esse tipo de curadoria. E eu acho que ele fez uma curadoria muito boa, resgatando gente que estava meio esquecida. Ele parece um... O Del Toro funcionou meio como um investidor anjo, assim, sabe, da startup e tal. Ele pegou o que... Pô, esse cara tem talento aqui, mas está meio esquecido. Ah, essa diretora aqui, pô, ela fez uns filmes legais, mas não tem espaço, porque é difícil também ser independente e tal. E eu achei que a curadoria dele foi muito boa. Muito boa mesmo. Isso assim, reflete no todo. É óbvio que nunca vai ter uma coisa... Até séries de antologia mais famosas dos últimos tempos, como o Black Mirror, né?
Bota trovão, Marcelo, bota trovão.
Gostando ou não, ela foi muito popular, bastante popular. Né? Tem muitos fãs. E, assim, você pode até não gostar, mas... Tem episódios bem interessantes ali e episódios realmente fracos. Né? É difícil você conseguir
manter a consistência.
Uma unidade, uma consistência. E eu acho que o Gabinete tá num caminho bem legal, viu? Bem legal. Eu gostei muito mais do que eu estava esperando gostar.
Sim. Esse negócio da antologia, né, Rafael, é um ponto importante, porque acho que no momento que a gente vive hoje, né, do entretenimento, dos streamings e tal, ele quer quase que uma antítese do que a indústria quer fazer, né? Porque ou você cria uma história com personagens que se repetem, que as pessoas vão continuar vendo porque elas se acostumaram a acompanhar aqueles personagens, como a gente vê em inúmeras séries hoje em dia, né? De você gostou daquele universo, daquelas pessoas, e você continua vendo... É, simplesmente por isso, né? Às vezes nem tanto por conta da história, mas porque você gosta de acompanhar aquelas pessoas, né? E aqui, até no caso de você pegar em antologia, em episódios de uma hora, cara, às vezes pro mercado vale mais a pena você adiciona aí mais meia horinha ou 20 minutos de filme, de produção, e lança isso no cinema, né?
Sim.
Ou vende isso em várias plataformas e explora isso de outras maneiras, de repente cria uma franquia, né? Cria uma nova franquia. E a antologia fica no meio, nesse limbo aí, quase que você pensa, por que que eu vou lançar isso, né? Acho que talvez o próprio Black Mirror que você falou seja uma exceção, né, dentro desse formato, porque ele realmente foi uma sensação, né? Nos últimos anos aí, ele acabou virou memético, né? As pessoas passaram, teve uma grande audiência, grandes episódios que se destacaram. É, óbvio, como você falou, tem episódios que são ruins, né? Que são ruins não, mas são piores ali, mas sempre aqueles que estão acima acabam compensando, né?
Uma coisa que eu acho interessante do Black Mirror é... Eu acho engraçado que o hype foi tanto que hoje eu acho que ele ficou meio vítima disso, sabe? Tanto que o criador até falou, vou dar um tempo, porque eu quero reacertar as coisas, né? Essa transição da BBC pra Netflix, né? Ampliou muito mais a série. E aí eu acho que no fim morfou um pouco o próprio formato de antologia, né? Porque de repente virou muito sobre isso. Eu lembro que teve muitos clones de Black Mirror saindo naquela época, isso, né? Teve isso. Aquele Electric Dreams também, que eu achava mais interessante que o Black Mirror, mas não conseguia reproduzir sucesso porque era a mesma coisa, só que era coisa de tecnologia, determinismo, toda aquela pataquada, enfim.
Não, então, é interessante porque é o seguinte, o Black Mirror também, ele demorou, ele só explodiu na Netflix.
Isso.
Tem que ver que o Black Mirror já tinha desde 2013, né, e só foi estourar bem anos depois da Netflix, quando a Netflix começou a produzir, porque na BBC a produção, né, as séries inglesas são bem menores, né, são muito menos... episódios e tal, e o Black Mirror, cada temporada tinha 3 episódios, tinham aqueles especiais de Natal de vez em quando, né?
Isso,
então, o que eu acho interessante é que o Black Mirror é um exemplo bom desse formato ter achado um meio interessante nas plataformas de streaming, que, como você falou, no cinema, às vezes, e tá cada vez mais complicado isso, no cinema, ou você é gigantesco, ou é muito gigantesco, é um mamute, é um negócio absurdo, Ou você é muito, muito, muito independente e tá preso a uma distribuição lá muito de nicho e tal. Essas histórias médias, esse cinema, sabe aquele cinema médio?
Sim, né? Sim.
Sem ser pejorativo, não estou sendo pejorativo. Então, assim, de tamanho, de investimento, de grana, eles acabaram cada vez mais passando para o streaming, pulando o cinema. Tanto que a gente está vendo aí um monte de lançamento já indo direto para o streaming, que é mais ou menos como era o filme do vídeo, o filme que ia para a locadora direto, ou que não fazia lá grande sucesso no cinema, ia para a locadora. E esse sistema da antologia, ele de tempos em tempos, ele entra na moda, sai na moda, entra na moda, sai na moda, e o Black Mirror foi um pontapé bom na Netflix para voltar a essa moda, e como o Pedro falou, começou a aparecer um monte, como sempre, né? Um monte de genérico e tal. E além disso tudo, eu acho que é interessante o que o Merigo falou, que eu acho que a antologia cabe muito bem para uma nova geração que está acostumada a ver TikTok, está acostumada a ver vídeo curto, está acostumada a ver histórias separadas e compartimentadas.
Não precisa ver na sequência, forma... né? Você não tem.
Exato, você não precisa ver na sequência. Exato. E assim, história que já tem começo, meio e fim. Tem um estilo diferente cada uma. Eu não sei, cara. Eu acho que é uma boa sacada aí para os streamings pensar em antologias interessantes. Aí.
E eu gosto desse formato que, assim como fez o Black Mirror, que é meio... você quase fazer ensaios, né, em cada episódio. Então, pega um ponto, pensando em tecnologia, né? Você pega algo da tecnologia e vamos extrapolar isso, se isso der muita merda, o que que isso acontece, né? Então, acho dessa possibilidade de você brincar e quase criar ensaios em cima dessas histórias, acho que a antologia acaba servindo muito bem. Aqui nesse caso do Del Toro, como eu falei, eu sou vendido pro Del Toro, né? Tudo que ele botar o nome dele, eu vou fazer. E basicamente é como é aqui, né? Ele é meio que uma isca mesmo para você assistir, porque ele é o cara que fez a curadoria, é o produtor, então você vai confiar no gosto dele. Mas ele, de verdade, não dirigiu nada, né? Como o Rafael falou, ele deu liberdade para os diretores e diretoras criarem da maneira como eles queriam. Inclusive, ele dá bastante destaque, né? Naquela apresentação inicial, ele bota o bonequinho do diretor ou da diretora em cima, né?
Pra deixar... cada bonequinho é temático do episódio, né?
Exato.
Eu apareço no episódio no set só, assim, que o Panos Colombato parece com os tentáculos, né?
Exatamente. E como já foi falado, assim, é natural, né? Tem algumas histórias melhores que as outras. Acho que tem algumas muito boas, outras que são completamente dispensáveis e cada uma tem ali um tom diferente, vai abordar ideias diferentes ou vai até meio que até extrapolar as muletas e os clichês do gênero, mas cada uma tentando trazer ali diferentes tons. O que eu acho que une bastante essas histórias é aquilo até que a Rafa falou da questão do apuro visual e técnico que o Del Toro tem, né? Porque visualmente... Isso. Todos os episódios acho que são muito bons, tem efeitos excelentes, tanto tem efeitos digitais, mas todas elas têm efeitos práticos muito bons. Sim. Também, né? Então acho... Sim. Que elas têm essa unidade, a consistência tá aí. Mas na história, no roteiro, tem algumas bem fracas, né? Essa que ficou em último lugar, e eu concordo que... Tá, acho que não é nem a minha pior avaliada, mas essa da bruxa, né? Ela é muito longa, né? Você tem uma... Essa da bruxa e aquela outra do The Viewing, né? Que é o...
Ah, o do Cosmatos?
Não. Então não é The Viewing, é a outra do produto de beleza.
É
a
do Outside, que é da Anneli Amepur.
Exatamente. Ela poderia ser uma história de meia hora, né? E ela acaba se estendendo para uma hora à toa. Eu sou um cara, eu sempre defendo muito a construção de mundo, né? A construção de universo, ir devagar e fazendo você indo aos poucos. Mas aqui eu acho que muitas vezes esse tipo de... precisa ter uma hora para parecer algo de maior prestígio, eu acho que acaba atrapalhando alguns dos episódios.
Eu acho engraçado que justamente os dois contos adaptados de Lovecraft são os dois mais fracos da série.
Pois assim, exatamente.
É que Lovecraft é uma coisa complicada. Há muitos e muitos e muitas décadas, se tenta filmar Lovecraft e é uma dificuldade.
E é difícil, né?
Tremenda.
Ter esse problema, né? Eu não sei.
Quem ainda sacou muito bem como colocar... aliás, Lovecraft é um belo exemplo para quem fala aquele negócio de adaptação, né? Ah, não é igual o livro. não sei o que lá. Cara, não dá.
Não tem como.
Adaptação,
né?
Boa. Adaptação boa é que tem a visão própria. E acho que ninguém ainda encontrou. Eu acho que aquela a série que foi cancelada da HBO lá, me fugiu o nome.
Lovecraft Country.
Que não é Lovecraft, né? É um outro livro e tal, mas eu acho que foi a que, em alguns momentos, conseguiu captar o estilo Lovecraftiano um pouco melhor, assim. Mas mesmo assim, ainda é difícil, e o Gabinete deixou muito claro como é difícil isso, porque as duas do Lovecraft são fraquinhas. Eu achei só legal poder ver em uma delas o Crispin Glover, que é um ator que eu gosto muito, do De Volta para o Futuro, que faz o pai do McFly. E ele é uma figura, cara, que todo mundo, se você não conhece, vai ler sobre a vida dele. Ele é um cara muito louco, muito louco.
Que esse terror do Lovecraft, né, que é essa coisa que é... Até a gente falou isso no episódio que a gente fez daquela Cor que Caiu do Céu, né? Acho que era esse o nome.
A Cor Caiu do Espaço. Que também é
uma boa adaptação,
cara. Eu gosto bem.
É, muito boa, porque é isso que o Rafa falou. É difícil você conseguir trazer isso que o Lovecraft coloca nas letras, nas palavras, né? Que é esse terror que os humanos nem conseguem compreender. É tudo muito... É tão inconcebivelmente terrível que você não tem como colocar isso na tela sem diminuir aquilo que você sente quando você tá lendo, né? Então, realmente tem esse complicador. Mas, assim... Eu concordo com o Pedro, acho que a adaptação do Lovecraft é a pior aqui, mas, cara, eu gosto muito e eu acho que não é à toa que tá em primeiro lugar nesse ranking do Autópsia, né?
Pra mim, esse é muito bom.
É muito bom esse episódio, e o episódio do cara que fez o Mandy aí, que é o Devil,
né?
Que é a inspeção do Cosmato.
Inspeção, né?
Exatamente, porque eu acho, inclusive, que é um dos episódios que, ao contrário... Eu tô confundindo todos os nomes aqui do episódio, mas ao contrário do Por Fora, que foi longo demais, a inspeção é aquele que deixa queria ver a continuação, né? Porque ele consegue, esse estilo que ele trabalha, inclusive no Mandy ele faz bastante isso, né? Esse estilo de sintetizador, anos 70, né? E esse que ele traz aqui. Então, acho que são realmente os dois melhores, assim. Mas, de novo, só para finalizar e deixar o Pedro falar, tem altos e baixos. Eu acho que tem aqui, pelo menos, o pacote que foi colocado nesse Gabinete das Curiosidades pelo Del Toro, eu acho que, para mim, me deixa curioso para ter mais. Eu acho que tem uma capacidade aí do Del Toro continuar nesse trabalho de fazer curadoria de histórias e de talentos do gênero e trazer todo ano, sabe? Pode virar um evento anual, assim, todo Halloween a Netflix vai trazer. Nem precisa ser 8, sabe? Traz 4 ou 5 novos episódios todo ano, muito bem feitos, porque acho que foi muito bem... Tá muito bem empacotadinho esse projeto.
Eu acho que faz falta, assim, uma coisa que eu fiquei pensando muito nessa... durante vendo os episódios, é que faz falta um formato, tipo, no streaming, assim. A gente tem várias tentativas de uma antologia que fixa, que fica rotacionando. A Apple lançou esse ano aquele Roar lá, que era sobre contos da opressão feminina, a galera do Glow que fez, só que não pegou, a galera que viu achou meio qualquer coisa, sabe? Então, e eu acho que na Netflix faz falta, porque a Netflix, o carro-chefe da Netflix até então era Black Mirror, só que Black Mirror virou uma coisa meio fim de ano, uma coisa super experimental doida que o cara cria lá, e que vai ficando cada vez mais nicho, porque tem muito fã que tá largando a série, né? Eu não gosto de Black Mirror, eu sempre falei isso tranquilamente. Com tranquilidade, assim, não desprezo desde antes de ser modinha essa porra aí, inclusive. Mas eu acho que faz falta um formato de antologia e desse tipo de coisa, e assim, o doutor é meio que o... Como o Berigo disse, é o receptáculo perfeito, né? Porque ele... A gente sempre zoa o doutor por amar demais as coisas que ele cria, né? Então fica aquela coisa meio, tipo, ele não... Ele parece incapaz de fazer um filme de monstro que ele não ame o monstro, sabe? Então fica aquela coisa sempre meio travada em alguns andamentos. A gente, assim, o Forma d'Água dividiu bastante nisso, bem que o Pesadelo eu também acho que tem muitos baixos nesse sentido.
Que isso?
Vai até o final do ano isso agora. Mas, cara, eu acho que ele tem força, assim, porque ele é um ótimo artesão, né? Isso eu não nego mesmo, eu acho que o cara...
Artesão, é isso aí.
Cria mundos muito maravilhosos, as criaturas que ele cria são perfeitas. E assim, é o que a reputação dele em Hollywood sugere, né? Tipo, ele é um cara que todo mundo ama trabalhar porque é um cara que dá atenção pra todo mundo. Todos a galera do craft adora ele. Fala, pô, esse cara a gente conversa direto. Ele é um cara que fica dando ordem de cima ali, fica mijando em cima da minha cabeça o tempo todo, sabe? Então, faz, eu acho, eu gosto da ideia do gabinete das curiosidades, porque é isso, você pega diretores que estão sofrendo nas laterais ali, que, pô, precisam de uma certa amplitude, né? Nomes aí que a gente gosta bastante até, sabe? Eu, por exemplo, o próprio David Prior aí, esse Mensageiro do Último Dia é um filme muito legal, mas, cara, completamente arrebentado pela Disney, assim, foi enterrado no catálogo, lançado de qualquer jeito no meio da pandemia, e foi isso, aqui, acho que nem chegou no cinema direito. E ele vai dando esse espaço e, cara, deixa a galera com as ferramentas que ele usa, né? Que é a galera da produção super fiel ali, super no tete-a-tete ali com os caras, pra fazer uma coisa muito tátil, né? Então, é muito legal ver esse formato do Del Toro ali pelas mãos de outros diretores que conseguem aproveitar ou não suas forças e fraquezas, né? E a gente vai vendo, aí eu acho que cria essa curva aí que vai de altos e baixos nos episódios, que vai muito além até dos roteiros, eu acho, que fica muito a cabo dessa compatibilidade, né? Então, eu acho que o episódio que eu menos gosto é o do Por Fora, né? Que é o da Annalene Amypura aí, que eu acho lento, não, arrastado e...
Não é, putz, não é, pra mim não é, mas tudo bem.
Me lembrou aquela vinheta do Body Bags do Carpenter com o Toby Hopper, sabe? Do cara que fica criando bigode, enfim, a gente pode falar isso com mais detalhes dos spoilers.
Eu concordo um pouco com o Pedro, é que assim, eu acho que todos os episódios, inclusive esse, eles são bastante instigantes, assim, né? Acho que todos começam de uma maneira que você tá 100% ligado e querendo... o mistério realmente te pega ali, mas... Ele não consegue entregar isso até o final e ele se arrasta um pouco esse episódio.
E tem uma coisa também, essa questão da antologia, o terror, a literatura de terror já é acostumada a conto, é muito focada em conto, tem muito conto. Não só Lovecraft, também o Edgar Allan Poe, ixi, cara, tem... Você vai. Então já é um formato acostumado a essas histórias compartimentadas, né?
O tema maior da série é meio assim, tipo, cara, você faz o que você quiser, mas no fim vai ter um monstro da semana ali no final do episódio, você vai ter que se lidar com isso, sabe? Eu acho isso maravilhoso, assim, tipo, independente do que você faça, né? E eu acho legal que são vários tipos de monstro, a gente pode falar isso mais nos spoilers, mas é sempre focado nessa criatura final, né? E eu acho que aí, né, tava falando com o Marcelo Miranda, né, sobre o Marcelo Miranda tá atrasado na série, inclusive. E aí, tava lembrando, cara, tem o Masters of Horror do Mick Garris lá nos 2000, sim, que era um formato parecido, só que era tipo o All-Star dos diretores de terror, né? Tinha John Landis,
total,
John Carpenter, Toby Hooper, toda essa galera patotinha, sabe?
Ó, eu traduzi pra DVD o episódio do Carpenter.
Que é o Cigarette Burns?
Isso ou... lá em... É, o Cigarette Burns.
Puta, que é muito
isso
bom.
Lá em 2005, se eu não me engano.
Cara, é muito foda. E é isso, né? Tipo, os caras mais fodidos do terror, assim, hoje existem.
Essa série é incrível.
E era o Mick Garris, né? Incrível, assim. Mas, enfim, eu acho que fazia falta um formato tipo. Eu espero que seja renovado. E, assim, pra mim, tem episódios melhores e outros piores, como todo mundo aqui falou, assim. Mas eu tava falando semana passada sobre o Urso, né? Que eu gosto mais do conceito da série do que a temporada. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa aqui que eu gosto. O Rafael olha em negação pra mim nesse momento. Mas eu gosto disso. O conceito é muito bacana e oferece muitas possibilidades, sabe? Então, assim, que bom que existe, sabe? Que bom. Espero que ganhe continuação, sabe?
Ah, e possibilidades de material autoral, né? Porque como você dá liberdade... Tanto esse episódio do Cosmatos é completamente diferente dos outros. Tem a cara dele mesmo.
Isso,
você pode gostar, verdade, ou não. Exatamente. Você pode gostar ou não. Mas pelo menos tem a cara dele. Ele está mostrando o trabalho dele do jeito que ele quer. E por isso que o Del Toro é um ponto muito importante aí. Porque ele realmente ele é aquele cara com o nome que ele já tem, aquela instituição que dá espaço para o pessoal mostrar o seu trabalho de verdade. Assim, fazer a sua... Como é que nem a outra fala? Ó, vender a... Só miçanga, sei lá.
Não, e cara, assim, você falou de só...
Seu artesanato, vendeu seu artesanato.
Agora eu lembrei uma coisa que é importante ser dita, né? A Netflix tá nesse momento tão industrial cada vez mais, né? Tipo, a gente tem que pagar as contas, tem que colocar os assinantes, que essa série meio que vira uma trapaça pra fazer valer aquele conceito lá atrás da Netflix, tipo, a gente dá a grana que vocês quiserem e vocês fazem o que você quiser, sabe? Tipo... Eles estão fazendo o que eles querem fazer agora, que é, tipo, ó, dá na mão um diretor e aí é, tipo, você tem que seguir certos formatos e é isso aí, isso vai estar no nosso sistema. Mas o Del Toro dá todo o espaço para os caras criarem, sabe? Então tem um espaço de manobra bem legal aí, é um espaço muito interessante para impulsionar nomes. Eu acho que até o próprio Shyamalan tem feito isso na Apple com o Servant, né?
Sim,
tipo,
sim.
Pega uns nomes que, muito pequenos e vai dando espaço pro cara fazer uma narrativa super complexa.
A Julia Ducournau, antes do Titane, fez episódio do Servant. Tem um monte de gente legal pra caramba fazendo Servant.
É isso, vamos pros spoilers, senão a gente... Eu preciso falar dos
episódios spoilers
agora.
Tem spoilers! Bom, achei que não teria. Tá bom, vamos lá. Spoilers!
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent Breed is people!
Vamos pro spoiler, só pra fazer a brincadeira rápida. Episódio favorito, episódio menos querido, a gente não fica também atabalhoado. Deixa eu começar só dizendo sobre a autópsia, né? Que eu acho que é o episódio que eu mais gostei de longe nessa
missão. Acho que todo mundo, né?
Cara, e assim, eu tinha visto o Mensageiro do Último Dia há umas semanas atrás, que é o Empty Man, tá no Star Plus, né? E, cara, é assim, o David Prey é impressionante, porque esse cara, cada vez mais, pra mim, fica muito claro como é um cara que gosta de misturar registros, sabe? Então, assim... É, começa no policial esse episódio, vai pro negócio de terror, e aí tem esse embate do F. Murray Abraham por cima total, né? Tá fazendo Gabinete de Curiosidades, White Lotus, vai voltar com o Bitcrash agora, o cara tá com tudo agora no streaming, né? Então, cara, é muito legal ver essa combinação de isso, e o cara dá espaço pra cada um desses gêneros se sedimentarem e se alimentarem, sabe? O Mensageiro do Último Dia é uma pira completamente maior que isso, tem 2 horas e 20, é um filme policial e tem pique meio que Kiyoshi Kurosawa, até um pouco lá na reta final, é completamente pirado das ideias, mas você já vê a semelhança, sabe? É um cara muito curioso pra esse tipo de coisa, e esse episódio, ele se beneficia muito, ainda mais que é um roteiro do Goyer, né? Que de repente tem a parte que ele entrega toda a exposição via texto ali, tipo, ó, tá aqui a explicação de como é que
isso está vendo
até agora, sabe? Então eu gostei muito do episódio, assim, achei realmente bem construído aquilo ali.
É, esse realmente é o melhor, né? não tem porquê. Ele tem tudo melhor, né? O roteiro melhor, ele é mais bem dirigido, tudo, acertaram em tudo esse episódio. O F. Murray Abraham, ele é incrível já de muito tempo, né? Mas é difícil ter um espaço grande como protagonista em alguma coisa, né? Então eu gostei bastante também.
Mas agora, eu entendo que vocês gostaram mais do A Inspeção, né? Mas eu fiquei pra trás ali. Eu realmente, uma hora, eu fiquei meio encaixado pra trás, assim, sei lá.
O meu segundo melhor, na verdade, foi o Murmúrio, né? O último
Total.
Episódio. Eu Gosto achei bem. Muito, muito bom. Que, aliás, é o roteiro. É um que não é baseado num conto literário. É um roteiro do Del Toro. E com a diretora do Babadook, né?
Jogando em casa, né?
Cara, eu achei isso muito bom. Esse episódio dava um filme tranquilo. Eu achei ótimo, excelente. Assim,
eu só não gosto, o que eu não gosto do Murmúrio, eu acho que é uma resolução que é
rápida.
Bastante comum do gênero, né? Assim,
é
o esperado, né? Ela tava lá, precisou liberar o espírito que estava lá preso na casa, e a partir disso tudo se resolveu, e ela encarou a própria vida, que também tinha um problema, que a gente descobre que ela perdeu a filha. Aliás, eu não sei se ficou subentendido ou se eu que entendi que existe uma possibilidade de ela ter matado
a filha. Exato.
Você acha que foi isso?
Eu acho que fica a seu cargo.
Isso.
Como eu sempre quero a pior coisa possível, eu penso nela matando a filha.
Eu também, eu fiquei, cara, acho que será que ela matou a filha? Fica aí, isso aí acaba.
Então, isso é legal.
A construção é muito boa nesse episódio, né? Assim, é uma coisa que tem que ficar clara, assim, eles constroem tudo em torno do casal, a crise do casal ali, é tudo subentendido, e é isso. É a Jennifer Kent jogando de casa, assim, tem a S. Davis, casa assombrada, tudo que ela
tem
adora fazer.
Tem passarinho.
Passarinho, só faltou alguém fazer Babadook na porta ali, não tem muito
isso.
Né? É tudo as Mas é um episódio muito bem trabalhado, só que é isso, né? Tipo, é exatamente o que a gente espera da Jennifer Cage, assim, eu acho que é. Mas é isso, eu acho que é muito rolê da série, assim. Deixa. Até uma galera que tá trabalhando muito de casa, tipo, o Vichês, Natália e Rato do Cemitério. O cara fez Cubo, sabe? Aquela coisa.
Ah, achei mó legal.
Eu adorei também. Meu terceiro.
É muito
preferido.
Bacana.
Eu
adorei.
É um
episódio mais curto, e assim, é aquela coisa super claustrofóbica que ele adora fazer, né? O próprio In the Tall Grass, lá, que ele adaptou do Stephen King alguns anos atrás pra Netflix. Mesma coisa, estrutura de labirinto, bichos estranhos. É sempre essa coisa que ele adora fazer, né?
Aliás, saiu a versão em preto e branco, vocês viram? Logo depois eles lançaram a versão em preto e branco desse episódio.
Sério? Caraca.
É.
Meu
Se
Deus,
tem
mano.
Uma coisa que a gente...
Agora pra ver isso aqui. Meu Deus.
Tem uma coisa que a gente aprende aqui com o Gabinete das Curiosidades é não viole caixões, né? Não vá no cemitério e abra. Não faça isso, que as piores coisas vão acontecer.
Não seja curioso, eu acho que esse é o bote da série, né? Tipo, você vai ser curioso e se fudeu, né? Mas...
E se você ver qualquer coisa com tentáculos, fuja.
Isso.
Vai embora.
Mas isso é World of War de Lovecraft. Inclusive, o primeiro episódio é um que eu acho, assim, vendo as notas, eu sinto que ficou meio abandonado pela galera, porque assim. Existe um trabalho muito legal daquele episódio, né? Eu acho que por ser o primeiro pra inaugurar, tem muita expectativa aquilo ali. Mas toda a construção do espaço de lotes ali, lote aí a criatura 36, final, sim. Assim, eu gostei muito da construção daquilo, desenvolvimento de. E, cara, Tim Blake Nelson, né? Tipo, o cara manda bem pra caralho, né?
Eu também me senti um pouco atraído, porque eu gosto daqueles. Eu gosto de reality show ridículo. E eu adoro aqueles de venda de...
Ah, sim, de abrir os...
venda de garagem.
Exato. Garagem.
Essa cadeira esses... vale quanto, afinal de contas? Aí descobriu que não era exatamente uma boa ideia.
Eles inventam, isso aqui é 50, isso aqui vale 200. Não sei o que lá, tudo na cabeça deles, loucão.
Muito bem. E o assim, eu não gostei, o Rafael falou que tem uma opinião diferente, mas... O The Outside aí foi o que eu menos gostei, assim. Pra mim é o pior da série. Eu gosto até bem mais do modelo de Pikmin do que desse, né? Que também tá entrando no modelo de Pikmin. É um dos que é a adaptação do Lovecraft.
De Lovecraft, né?
É, exatamente. Eu gosto bem mais desse, inclusive, do que do Por Fora aí.
É, sabe o que é? O Por Fora eu achei que tinha uma ideia muito legal.
Isso, tem. Tem mesmo.
Eu achei que a diretora arranja umas soluções interessantes.
Isso.
Tem atores legais, por exemplo, Dan Stevens. Eu adoro Dan Stevens. Eu acho um baita ator legal, que faz coisas interessantes e tal. E ainda não conseguiu emplacar tão bem assim nos Estados Unidos. Mas no final, realmente, ele fica um pouco...
acumulado, sabe, né?
Ele acaba não entregando tudo que... todas as possibilidades.
Mas é quando eu uso de novo a palavra, tipo, de ser instigante, né? Você tá, por mais que ele, pra mim, também não entrega, mas você tá ali o tempo todo, caramba, onde que isso vai dar, né? E eu acho que isso
com certeza.
É um mérito.
Eu fico muito entre os piores, entre o Por Fora e o modelo de Pikmin, e assim, eu acho até meio injusto que os Sonhos na Casa da Bruxa e o Lost 36 sejam os rebaixados da rodada, assim, a galera colocou pra trás do Letterbox. Porque, assim,
eu acho o pior.
Os Sonhos eu entendo, ele é realmente uma zona, mas assim, eu acho que a Hardwick, pelo menos, ela consegue entender um pouco melhor e faz um pouco mais melhor alinhado aquele arco romântico, trágico do irmão, a procura da irmã ali, morta. Do que o modelo de Pikmin, que, cara, a partir de certo ponto vira meio bagunça, sabe? Tipo,
não que vira bagunça é o da bruxa. Pinturas, que vira bagunça.
É, eu também, eu tô com Merigo nessa.
Mas são os bruxos mais confusos, né? Porque eles são os mais. Assim, as duas atores de Lovecraft, você realmente sente essa. Cara, existe uma história legal aqui, mas eles claramente não acertaram o pique de jeito nenhum, assim.
Os Sonhos da Casa da Bruxa começa muito bom, cara, mas depois vira uma salada, eles misturam tudo.
Vira uma salada.
Um mata o outro, que
revive. Não, e o que é aquele rato com carinha?
É, exato, o rato
que fala. Quem é esse cara? Não sei, ele não fala.
Virou um Tim Horror, de repente, o
Sonho. Isso, mas exato.
O modelo de Pikmin, assim, a coisa mais legal do modelo de Pikmin é um monstro no final ali, que aparece, tipo, 5 segundos... E aí os quadros ficam perdidos, Pikmin, né?
Ele tem uma narrativa muito clássica, de terror, muito classicona.
Isso,
e talvez o pessoal já mais novo, tá, não sei o que lá, não precisa nem ser tão mais novo assim, sabe, não tá muito mais acostumado com essa narrativa tão classicona de terror, né? Do cara olhar um quadro perturbador e ficar assim, oh, meu Deus! Oh.
E tem o cara super misterioso, né? Que você não sabe de onde que ele vê, o que ele é.
Sabe, talvez.
Tem Bard não segura, cara. Ele não tá tão velho assim pra fazer o cara velho, sabe? Não tem a idade ali, é foda.
Talvez seja um pouco datado esse tipo de narrativa. Seja um pouco datada, e aí fica. Não sei, eles não conseguiram passar essa noção de terror clássico tão bem. Assim, acho que talvez isso tenha atrapalhado. Mas eu acho a história interessante.
É, eu acho que o Keith Thomas é o diretor mais fraco dessa baseada aí de longe, assim. Aí fica muito claro nesse episódio que é uma coisa que exige um pouco mais de finesse ali pra fazer a narrativa clássica, né? Então o negócio fica meio... É isso, ele vira uma bola meio insuportável pra certo ponto, assim como o Sonho das Casas Bruxas, assim. Vira uma comida meio empapada que não desce direito no estômago, sabe? Você fica lá sofrendo de... de gases no final da refeição.
Meu Deus.
O do Cosmatos, que muita gente está colocando lá em cima, tal, eu já não acho tão lá em cima assim. Mas eu acho uma coisa muito legal por ter o cara teve liberdade total para fazer o que ele queria. Então ele fez aquela coisa que é engraçada. Eu acho legal porque tem muito humor ali. E também
tem
o Peter Weller, cara, que eu achei incrível, tá, o Peter Weller lá e tal. E tem toda essa parada engraçada que tem no. É uma coisa muito mais visual, é mais uma experiência visual do que qualquer coisa, né?
Aquelas paradas. É um fetiche, né? Inclusive, o negócio.
Fetiche total.
Eu acho que ele tira um pouco do episódio, assim, porque é um negócio que a parte do mundo tem que descontrolar e ele fica muito preso no fetiche da coisa, assim, ver a galera fumando todas as carreiras, tudo possível, sabe? Meio foda aquilo ali.
Não, e falando de efeito especial, né? Que o Merinho falou no começo e tal, o dos ratos tem um efeito prático muito incrível. E eu adorei a cena da fritação. Nessa do Cosmatos, que explode cabeça, derrete cara.
O plano final, que é um drone, e aí incrível. É uma coisa meio stop motion do bicho saindo do esgoto ali, e é um plano muito legal aquele no final, sabe? É isso, fica meio a gosto cliente aquilo ali mesmo, mas é isso, o cara tá fazendo o que ele quer fazer, e eu acho engraçado, porque foi nesse episódio que eu me toquei que o Panos é filho do George Cosmatos, eu não tinha tocado isso ainda. Eu tava, caramba, isso me lembra muito algum dos filmes de terror do George Cosmatos, eu falei, caralho, é verdade, talvez o cara seja filho mesmo, né? E tem o Peter Weller também, sobrenome. Que fez umas coisas com o cara. Aí complicou, né?
Muito bem. Ó, a gente vai dar notinhas, Pedro Estraza, pro...
Bora dar notinha, aí fica...
Pro conjunto da
obra. Acho que é válido
pelo
todo, assim, vamos... Talvez aí um melhor e pior, assim, só pra dar aquela combinada, assim, acho bacana.
Começa aí, Rafa.
Notinhas, como assim? Que a gente vai...
Zero,
qual é a regra
estrelas,
dessa vez?
Geral, e um episódio favorito e um episódio que não gostou, sabe? É isso.
Tá. Então, pra mim, geral, eu acho que fica bom... 3,5 tá bom. 3,5, porque se fosse, né, tem uns ali que realmente, para mim, como eu falei, a autópsia eu acho o melhor. Eu gostei muito do Murmúrio, acho que muito mais do que muita gente gostou, né? Mas eu gostei bastante.
Inexplicável,
eu achei,
né? Muito bom aquele episódio. Nossa.
Eu achei muito bem feito, cara, muito bem feito mesmo, assim. Realmente, a gente acho que concorda, esses do Lovecraft são mais fraquinhos, junto com o da Amanpour, né, que não, infelizmente não decolaram, né? Mas eu acho que na média 3,5 tá ótimo, eu acho que tá bom. E acho que a ideia que o Merigo deu aí de fazer todo ano e fazer um pouco menor, 4 episódios, 5 no máximo, seria bem interessante para Netflix. Virar um evento de Halloween mesmo.
Exato.
Eu acho que seria muito legal, muito legal.
Também apoio a ideia. Ó, eu também vou de 3,5 no conjunto da obra aí. E escolho como meu preferido Autópsia e o menos preferido o Por Fora.
Cara, eu vou de 3, porque eu acho que é isso, assim, a média dos episódios no Merisolis pra mim são 3, o 3,5 é o Autópsia, que assim, é de longe, assim, o que eu mais gostei, e é isso, é um episódio que te prende, é meio mágico, assim, de ver, o bicho é legal, a construção de tudo aquilo ali é muito paciente pra chegar onde ele precisa chegar, sabe, então gostei bem. E, cara, mais fraco pra mim é o Por Fora, assim. Realmente é um episódio que pra mim começou a ficar meio... Que eu olhava e não passava, sabe? É muita coisa acontecendo, ao mesmo tempo não parece que não se
Pela
arrasta,
minha
sabe?
Média, Pedro Estraza, você falou uma coisa que é verdade. Vendo a média de notas separadas que eu dei por episódio, a minha média deveria ser 3. Mas, de novo, o Guilherme merece tudo de
conceito,
bom na vida,
né?
Dele, cara. Eu jamais vou aqui ficar criticando o Guilherme Del Toro. Então eu aumento
Partidário
meio
Partidário de Guilherme Del Toro.
Meio
não,
só
e além de tudo, ele é um cara legal. Então
isso,
merece.
Exato,
né?
ele é um
cara
legal.
Cara legal, cara.
É um cara que você quer sentar no bar e conversar sobre coisas, né? Basicamente.
Só de,
é
nossa,
isso, né?
Só de ver ótimo. Ele aparecendo lá com sotaque falando, e agora The Viewing.
O episódio de hoje é The View e o diretor é Panos Cosmatos. Ele coloca o um negocinho. Cara, muito legal. É bem bacana.
Muito bem. Mesmo. Então
é isso. A média cinemática é 3,5 e. Pô, fica aí o desejo de uma temporada nova, assim, é o que eu quero mais, assim, tipo, mais que tenha sido, tipo, altos e baixos, a gente precisa de mais antologia no mercado, cara, de verdade, assim, uma coisa de horror, assim, tipo, focado no diretor, puta, eu tô dentro demais, assim.
Perfeito.
Total.
Então é isso, gente, ó, siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod, deixa comentários lá no Instagram, concordando ou discordando da gente, deixa suas opiniões, né, sobre os filmes e séries que a gente discute aqui. E claro, siga @ também @cara da locadora para ver o
Isso.
Rafa e suas 5 dicas de filmes de todos os gêneros. Então é isso. Obrigado, viu, gente? Um beijo pra
prazer,
vocês.
Prazer, gente.
Obrigado. Falou, tchau, tchau. Tchau.
Beijo.
Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.